nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 às 12 horas, como é habitual, num programa de informação com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo trazemos até si a festa da Broa em Torre, a Mares, que vamos hoje conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 7ª Festa da Broa em Torre, a Mares.
Com o apoio
Expo Animal 2025. A Expo Animal está de volta. Nos dias 4 e 5 de outubro, das 10 às 19, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 200 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 4 e 5 de outubro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
Nos próximos dias 19, 20 e 21 de setembro, a Freguesia de Torre em Amares acolhe a 7ª edição da Festa da Broa, um evento que desde a sua criação tem vindo a crescer de forma exponencial. Dá muita vontade e esforço popular em querer mostrar o melhor que esta terra e esta gente têm para oferecer ao deliciar das iguarias e pratos que estarão ao dispor pelo recinto. No que concerne ao espaço do evento, conta com várias áreas distintas, como a zona onde será mostrado e apresentado o ciclo do pão, a tenda gastronómica, onde é confeccionada a broa, os expositores de artesanato e produtos locais, indo a uma área de restaurantes, parceiros e espetáculos. A festa volta a decorrer numa tenda de grandes dimensões, instalada nas imediações da sede da Junta de Freguesia, na Torre, que este ano terá capacidade para aproximadamente 1000 pessoas. Para nos contar um pouco mais sobre a Festa da Broa, temos em estúdio João Fernandes, Presidente da União das Freguesias de Torre e Portela, João Peixoto, Secretário do Executivo da União das Freguesias e Laurentino Matos, proprietário da Taberna Macau, presente também neste certame. A todos, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. João Fernandes é presidente da União das Freguesias de Torre e Portela, tem 44 anos e é natural e residente em Portela. Está a terminar o seu segundo mandato como presidente, ao qual soma o mandato anterior como secretário. Empresário é o principal mentor da Festa da Broa. É parte integrante e participante das forças vivas desta freguesia, como a Marcha da União ou o grupo de motas Amigos de Torre e Portela, que integram a Associação Recreativa e Cultural Os Bairristas da Torre. Quem ouve falar das suas raízes percebe o porquê do implementar desta ideia, guardando boas memórias do passado em que aprendeu com a sua mãe a arte de confeccionar a broa. Senhor Presidente João, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por perguntar, corre nas veias de Torre e dos seus habitantes esta tradição de cozer a broa de forma tradicional, algo que já vem de trás e daquilo que era a cultura de subsistência desta freguesia, não é assim?
Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para cá estar. Como disse, e é verdade, eu nasci na agricultura, no meio da agricultura. Torre e Portela é uma união de freguesia. Eu moro na freguesia de Portela. Os meus pais sempre fizeram por milho, onde cozia também o seu pão para manter os filhos, como normal, como toda a gente. É uma freguesia, tanto Torre como Portela, que agora é uma união, que é uma só. É uma freguesia que viveu sempre do pão, fazia-se pelo milho para depois ter farinha e cozerem o pão. E pronto, e é um bocado, foi por aí que a festa da Broa vem, porque as raízes do povo da nossa terra já era mesmo isso, era a tradição de fazerem pelo milho para depois ter o seu pão para dar às suas famílias. E a ideia foi criar uma festa na freguesia que o que mais lá fazia era pão. E foi por aí.
Portanto, era no fundo uma imagem daquela própria região, por assim dizer.
Sim.
Portanto, a produção do pão.
Sim, principalmente na Torre temos alguns moinhos, vários, e alguns já ainda estão a funcionar, onde se fazem a moagem do milho. E pronto, já, muita gente ia lá moer o seu milho e era do que as pessoas viviam. Por isso é que quando foi para ser presidente de junta, eu com os meus colegas criámos a festa da Broa. Foi um pequeno ajuste entre nós, que dissemos, vamos criar aqui uma festa. Que tipo de festa? É muito fácil, nós vivemos sempre do pão. Aqui na nossa freguesia o milho é o mais forte da agricultura. Pronto, vamos, e foi começou quase numa brincadeira, que não é bem uma brincadeira, mas que tive agora o sucesso que tem tido.
Muito bem. E, portanto, tendo surgido a ideia da criação deste evento, realizou-se naturalmente a primeira edição, e eu perguntava, as expectativas nesse início foram ultrapassadas?
É assim, nós na altura, quando foi a primeira festa, fomos ter com o Sr. Presidente de Câmara, que foi o nosso braço direito, porque isto envolve números. E como chegar lá e dizer-lhe, queremos fazer uma festa da Broa, pois, mas fazer uma festa da Broa, vamos ver se tem sucesso, não tem. E ele esteve ao nosso lado, foi uma pessoa que nunca nos desamparou. E pronto, e começou. Nesse ano o povo juntou-se, como sempre, mas aquele ano foi forte no pessoal a ajudar. E pronto, foi um sucesso. Começou logo com um sucesso.
Muito bem. Conhecer a festa da Broa é conhecer também um pouco daquilo que estas comunidades sabem e podem apresentar. Apesar do nome lhe ser dado pela freguesia de Torre, é a união que faz a Broa, como nos diz o padre Tiago Barbosa. Parco destas localidades desde 2021, vê um evento que todos os anos se configura como maior que o anterior, feito por duas comunidades bem criativas e, acima de tudo, com um sentido de missão em fazer bem.
Penso que a Festa da Broa, o específico que tem é de uma comunidade, mas que na realidade são duas, e o que gostaria de salientar e de sublinhar aqui é a união. Da união de duas comunidades que são bem diferentes, são como que dois olhares diferentes, mas que não se anulam, mas complementam-se e que ajudam a que o que foi uma brincadeira e começou por ser um evento para a própria comunidade, extravasou essa própria comunidade. Não porque eles que tivessem isso como objetivo, mas porque o que atrai e manifesta a Festa da Broa é a comunhão, a criatividade, e depois as duas comunidades têm algo semelhante, que é o seguinte: ou fazem bem feito ou não fazem. Se é para fazer, que se faça, mas que se faça bem feito, que se sintam orgulhosos.
Um dos aspectos mais destacados pelo parco prende-se com a sinergia existente entre as forças vivas da freguesia, algo que ajuda, e muito, a dar forma a esta festa. Não foram muitas as dores de crescimento, e os sintomas de que esta estava a crescer foram bem notórios de ano para ano.
A sinergia das instituições, da paróquia, com a junta de freguesia, com as instituições, tem uma associação, tudo isso que depois dá a marcha da união, e isso cria com que as pessoas, porque é uma comunidade pequenina, ainda que sejam duas paróquias, Torre e Portela, mas não estamos a falar nem de 1000 pessoas, a comunidade é muito menos que 1000 pessoas, e com todo este associativismo, com toda esta união, com o colocar os talentos e os dons que cada um tem, conseguem fazer esta coisa maravilhosa que já extravasou o nosso concelho, já extravasou o nosso distrito e muita gente que vem. E isso é um pouco sintomático e que pode ajudar outras a viver.
A divulgação desta tradição e a sua preservação, ao mesmo tempo que se conhece um pouco melhor este território e as suas gentes, são particularidades de enorme realce quando falamos da Festa da Broa. A juntar a todas as atividades promovidas pelas diversas instituições civis, há ainda um cunho religioso que não se perde e mostra que o pão está cá para unir a população.
A nível assim da paróquia, nesse fim de semana, eu considero um tempo em que as pessoas estão viradas para a Festa da Broa, que tem a ver com as instituições civis, que tem a ver mais de divulgar a região e a terra, e em fazer, não tem, se assim se pode dizer, um cunho religioso propriamente dito, mas tem, porque são as mesmas que depois nos domingos seguintes aí estão a participar e a ajudar a viver a paróquia, mesmo no tempo do Natal, a fazer os presépios, a movimentar com a catequese na vida da paróquia. E também a nível assim da festa propriamente dita da Broa, a nível religioso, temos algo que quando eu cheguei à paróquia não havia, porque era só a Eucaristia, mas para a Torre, não para a Portela, e quando cheguei não me fez muito sentido. Também ao sábado havia a Eucaristia na Torre, ou às vezes na Portela, o que condicionava as pessoas, e eu disse, isto não faz sentido. Faz sentido é haver uma Eucaristia nesse fim de semana, que seja tanto para os visitantes como para as pessoas, e que seja um pouco a mostra do que é tudo isso. É dizer, se a Festa da Broa é a mostra, se assim se pode dizer, que Torre e Portela estão unidas e que unidas conseguem fazer e ajudar a que todos percebam que a broa, o pão, o alimento une e não desune, dizer, não fazia sentido os cristãos estarem desunidos e estar cada um virado para seu lado.
Presidente João, o evento vai hoje já realizar a sua 7ª edição, portanto 7ª edição este ano, e eu perguntava-lhe como é que tem sido estes vários anos. Portanto, iniciou bem, com o pé direito, já percebemos que sim.
Por acaso sim. O segundo ano, por acaso no primeiro ano não choveu, foi sorte, porque por acaso não tínhamos tenda, não tínhamos nada, por acaso correu muito bem. No segundo ano, falámos com o Sr. Presidente de Câmara, onde precisávamos então de uma tenda, porque podia haver chuva, e que é que veio mesmo. O segundo ano foi um ano de muita chuva. Tivemos 3 vezes mais de povo, porque aquilo espalhou-se, de um ano para o outro espalhou-se muito, e tivemos muita gente, e onde a tenda fez falta, e foi um sucesso também o segundo ano.
Neste momento nós falamos de uma organização que envolve quantas pessoas, quantas entidades? Descreva-nos um bocadinho toda esta logística.
Assim, toda a gente, no dia dos 3 dias de festa lá a trabalhar, todos são mais ou menos volta de 100 pessoas. No começo, claro que no começo temos aí sempre 15 a 20 pessoas, porque isto é preciso uma semana e tal em antes começar a organizar as coisas, porque temos o ciclo do pão, temos a montagem da tenda, que é uma empresa que monta, mas depois é preciso fazer os outros pormenores todos, onde tem o local onde estão os fornos, tem que ser cobertos com outro tipo de material, não pode ser com o mesmo, e gasta-se sempre ali algum tempo de preparação de e temos sempre mais ou menos entre 15 a 20 pessoas. Temos pessoas da freguesia e não só da freguesia. Tem as freguesias vizinhas, tem muita gente lá a ajudar, gratuitamente.
Claro, voluntariamente. É. Algo que mostra o crescimento deste evento é o envolvimento e participação de outras forças vivas da freguesia, nomeadamente a Associação Recreativa e Cultural Os Bairristas da Torre, com o seu grupo de motas Amigos de Torre e Portela, e também a sua marcha intitulada De Marcha da União. Vamos conhecer um pouco melhor esta última.
Há sensivelmente 4 anos, nasceu no seio da Associação Recreativa e Cultural Os Bairristas da Torre, a Marcha da União, com o intuito de integrar a programação da Festa da Broa. Daí para cá, se o evento vinha mostrando sinais de crescimento, ganhou, com um grupo de 60 elementos, onde a maioria são jovens da freguesia ou com ligação à mesma, um colorido muito especial. Rita Silva é natural e residente em Torre e uma das responsáveis pela marcha. Ouvida pelo A Nossa Terra, contou algumas das curiosidades deste grupo, que para além de muito carinho, dedicação, suor e esforço, disponibiliza no recinto uma barraquinha que contribuirá para angariar fundos e manter este grupo em funcionamento.
A Marcha da União existe há 4 anos. Um dos intuitos da criação da Marcha da Broa foi para fazer parte da Festa da Broa. Somos cerca de 60, a maioria jovens, todos da freguesia ou com ligação à freguesia. Anteriormente a associação já fazia parte da Festa da Broa e agora também temos uma barraca para angariação de fundos todos os anos da marcha. A marcha tem muitos custos, dá muito trabalho. Temos que trabalhar de ano a ano, sempre para conseguirmos ter a marcha que queremos apresentar com orgulho, não é? E essa barraquinha ajuda-nos muito. A roupa, a música, os adereços, tudo isso tem custos, não é? E a Festa da Broa é muito onde nós vamos buscar essa ajuda.
Para Rita Silva, a marcha deve ser a imagem da freguesia. Conhecer a realidade vai ao encontro da escolha dos temas e da forma como estes se relacionam ao contexto. Para este ano, a surpresa é bem agradável.
Somos a imagem, no fundo, da freguesia, não é? A Festa da Broa traz talentos de fora, por assim dizer, ranchos, bandas, mas a imagem da freguesia é a nossa marcha. Então acho que as pessoas esperam, seja a que horas for, as pessoas estão à nossa espera. No primeiro ano foram os fontanários, contamos a lenda dos fontanários, sempre com a história de Torre e Portela. Os fontanários de cá, com os nomes, as tradições, tudo. O ano passado foi à Festa na União e um dos temas era a Festa da Broa, não é? Porque é a festa principal, além das festas religiosas. E este ano o tema é os maios e também falámos da nossa freguesia. Os nossos adereços são os maios e o que brilha mais este ano são essas flores.
Organizar e alinhar perto de 60 pessoas não é tarefa fácil e a marcha deste ano até já foi apresentada nas festas de Amares. Entre muito trabalho e dedicação, o tempo é sempre o pior inimigo. Pode ser cansativo e exigente, mas o orgulho de quem leva o nome da freguesia longe ultrapassa qualquer obstáculo.
Nós temos um grupo de direção, não é? Todos daqui da freguesia, e de ano para ano escolhemos o tema. Temos uma colega que é designer e desenha as roupas, as costureiras também são de cá, e neste momento nós já estamos a preparar a marcha de 2026. O tema já está escolhido, as roupas já estão a ser pensadas, a letra está a ser escrita neste momento, portanto é trabalhar com muita antecedência. Nós apresentámos a marcha deste ano nas festas da Marcha e uma semana depois já estávamos a ter ideias para o ano. Acima de tudo é orgulho. Muito trabalho e cansaço, mas acima de tudo é orgulho. Uma pessoa às vezes está cansada, mas quando temos o produto final, sabemos que valeu a pena mesmo.
Presidente João, perguntava-lhe, e em termos de espaço, ou seja, o que é que o espaço deste evento contempla? Portanto, é um espaço exterior da festa, para além da tenda, barraquinhas, descreva-nos um bocadinho como é que tudo está organizado.
Isto é o seguinte, nós tivemos até o quinta edição, fizemos na parte superior das instalações da Junta de Freguesia, que era um espaço até que era privado, junto com o público, e fazíamos lá. Tínhamos há cerca mais ou menos de 600 lugares assentados. E era criado por tínhamos até uma tenda, onde tinha os restaurantes lá dentro, e depois cá fora tínhamos a rua onde ia ter a tenda, onde tinha coisas da agricultura, umas barraquinhas que o município já tem preparadas, onde se montava coisas da agricultura, tipo tudo que as pessoas, por exemplo, eu disse milho, mas não colhia só milho, batatas, cebolas, hortaliças, e essas pessoas estão, nós da freguesia, temos lá várias pessoas da freguesia a vender essas hortícolas todas. E depois temos artesanato também, que tem alguma parte de artesanato em termos de coisas de barro a dizer da festa da broa, de tudo, um pouco a dizer, a falar no nome da festa da broa. E temos, e depois tem a rua, e depois naqueles 5 anos era o que tínhamos. Agora, claro, cresceu mais um bocado, que passámos para a parte inferior da junta de freguesia, onde temos a tenda, é muito maior, agora conseguimos assentar lá volta de 900 pessoas. Depois temos uma parte, que é a parte da escola, que mais 100 e tal pessoas lá também, que assentámos. Estão à volta de mais ou menos de 1000 pessoas assentadas. E aí sim, já temos diversão de pós-miúdos, de um bocado de carrinhos, de jogos. Temos a parte agora vem algumas padarias, também já temos lá uma parte onde as padarias põem-os na rua, a rua acima. Tem depois também a parte da agricultura, que também temos lá. E pronto, é um pouco assim.
Muito bem.
Foi criado o ano passado, que este ano, os outros anos não acontecia, mas este o ano passado começámos e vamos tentar, este ano também vai ter, que é a desfolhada, que faz parte do evento.
Claro, sem dúvida, não é? 19 a 21 de setembro, quer passar por Torre, não fica indiferente e sabe que há, obviamente, lá a festa. Penso eu que a freguesia também se veste a rigor. De que forma é que encontramos a freguesia preparada nesse dia para dar a entender que está em festa? A decoração?
Tem logo no princípio, no entrada, logo na principal, tem uns arcos onde tem luzes e onde diz mesmo o nome da, diz Festa da Broa. Depois, a própria rua, por lá acima, tem palha, muita palha, tem medo de palha, tem espantalhos, como se metia os espantalhos antigamente nos campos para que os pássaros não comessem as sementes. Tem lenços de rãs folclóricos, daqueles lenços pendurados por muitos lados. Pronto, tem milho, alguns milhos a enfeitar a própria rua. Pronto, quem lá chegar vê logo que a festa é a festa da broa, ponto.
Aliás, essa era um pouco a minha questão. Portanto, a festa da broa é, como dizíamos anteriormente, uma homenagem à broa. Falando então das iguarias propriamente ditas, e para abrir o apetite a quem está a ouvir este programa, naturalmente, o que é que nos espera este ano? Ou seja, o que é que as pessoas vão poder provar neste espaço?
Pronto, é assim, nós temos lá, temos muita variedade, não vai ter só
para
broa.
Claro.
Não é só para broa. Pronto, temos a bola de carne, que é aquela carne que é temperada com vinha de alho, e pronto, temos que é a bola de carne. Temos a bola de sardinha pequeninha, temos a bola de chouriça, temos a bola de bacalhau, temos a bola de queijo, e depois temos a bolas mistas, que é de carne com chouriça, e depois temos o naco, temos tabuazinhas com queijo, temos de tudo que possa existir. Só a única coisa que não temos, e que é o frango de churrasco.
Uhum.
Porquê? Porque nós na altura impusemos essa coisa de não ter, porque isso foi uma festa normal e de rua, e nós aquilo é a festa da broa, já por isso não, as pessoas, frango, não, é a única coisa que não temos lá. Temos, se calhar, asinhas de frango fritas, ou temos outras coisas assim com frango, mas não frango de churrasco. Quem vier lá, é a única coisa que não encontra lá, é mesmo isso.
Muito bem. Por falar em abrir o apetite, vamos então conhecer alguém que tem a responsabilidade de fazer nascer o produto que dá nome ao evento, a broa. Uma verdadeira festa que merece visita. É este mote dado por Elvira Pereira, natural de Torre e atualmente residente no concelho vizinho de Vila Verde. Não esquece a terra que a viu nascer, associando-se à iniciativa desde o primeiro convite, surgido na terceira edição. trabalhar com alegria em ambiente familiar e de muita amizade. É esta a visão de uma das pessoas que no certame tem o dever de entregar cabeça, coração e mãos para confeccionar o que de melhor lá se encontra, a broa e a bola.
Convidaram-me para ir lá fazer a broa. E eu, com um bocado de gosto, foi, porque eu nunca estava habituada a trabalhar assim com muita gente. Então foi, comecei a gostar. E desde aí foi sempre, todos os anos. Cada vez que lá ia era mais gente ainda. Quando eu via mais gente, ai, para o ano eu torno a vir, que ainda é mais gente ainda. E foi assim que me levou a fazer a festa da broa. E depois, somos todos uma família. Aquilo, trabalhar com aquela gente, é 5 estrelas. Aquilo é uma família praticamente. Depois, atrás de mim, foi o meu marido e as minhas filhas. Por isso, juntámo-nos todos, aquilo é uma festa. Para quem quiser lá visitar, aquilo é uma festa. E a broa é 5 estrelas. Por isso, convido toda a gente, quem quiser participar e ir lá, aquilo é uma maravilha.
Sendo a mais nova de uma família grande, foi por volta dos 6, 7 anos que Elvira Pereira aprendeu, na companhia do irmão, a fazer a broa tradicional. O segredo está nas mãos e na forma de trabalhar a massa. E mais uns truques que só os deuses guardam. De consumo imediato ou não, a vontade sobrepondo-se à razão não permite aproximar sequer do término da validade para consumir esta iguaria.
Comecei a fazer a broa quando via o meu irmão a fazer a broa, então ia para a beira dele e ajudava. E foi assim que me cativou sempre. Depois ele deixou, comecei eu. Foi sempre andar e melhorar cada vez mais. É assim, tem que misturar as farinhas, milho, centeio e trigo, água, sal, azeite, que é para ficar macio, e depois trabalhar com as mãos. O segredo está nas mãos, é o trabalhar a massa. Fazer a broa demora 2 horas, mais ou menos. A bola, 2 minutos a fazer, 15 minutos está pronta a comer. A broa é mais para as pessoas levarem para casa para comer durante uns dias. E a bola não, a bola come-se ali quentinha.
Elvira Pereira, que na tenda da Junta da Freguesia tem a responsabilidade de, melhor que ninguém, cozinhar a arte que dá nome à festa, está sempre de olhos postos na farinha, um dos ingredientes-chave.
Tem que misturar as farinhas, milho, centeio e trigo, água, sal, azeite e depois trabalhar com as mãos. A farinha é toda moída nos moinhos antigos, a pedra e a água. É o melhor, porque quando é naqueles moinhos que são elétricos, a farinha não fica igual. As coisas ficam melhores, são mais saudáveis. Porque se levar farinha, milha, centeia e trigo, o pão fica mais macio. Você está a comer pão de ló, que se for só farinha, milha, fica, parece areia. E assim não. As farinhas misturadas, você come o pão com a satisfação. Quanto mais come, mais apetece.
A responsabilidade de apresentar a broa mais deliciosa está também nas mãos de Severino Ramoa. Nascido em maio de 1972, em nenhum momento desvia o olhar dos fornos que à sua frente vão tratando de magicar a iguaria mais desejada. O seu envolvimento não se esfuma pelo controle dos fornos, mas também anteriormente a quando da montagem e organização do espaço.
Sim, sim, isso agora é o meu trabalho, porque é a minha responsabilidade. Não podemos deixar uma bola crua, não podemos deixar uma bola sair, uma bola queimada demais, isso aí é completamente proibido. A festa em si é preparada com antecedência, que nós em antes 8, 15 dias, da minha parte, que não tenho assim tanta responsabilidade, mas perante eles vão mais cedo, que eles é dia e noite, que eles andam lá, eu vou só naqueles dias que posso.
A experiência acumulada noutros tempos e trabalhos permite-lhe dominar a temperatura como ninguém, e o ofício do assador é respeitado em toda a linha, pois quem sabe não esquece.
A preparação, temos que lhe aquecê-los aí durante uma hora e pouco, mantê-los quentes. Depois, quando começarem a chegar os pedidos das bolas, começamos a limpar os fornos e a ver se eles estão supostamente quentes, porque senão, se tiver frio, não vale a pena meter o pão para o forno, porque não temos hipótese de servir o cliente. E então tem que ter uma pessoa que já perceba um bocado das temperaturas, porque a gente olha para o forno, vê vermelho lá dentro, mas já chama, mas o forno não está quente em si, tem que se mexer um bocado as brasas para um lado e para o outro, para ver o lastro, que se chama o lastro do forno, para se manter ali uma temperatura razoável, para manter o bolo bom. Depois do forno estar quente, limpa-se as brasas, mantemos sempre um bocadinho de chama à porta para manter a quentura, para não sair a quentura de dentro, porque aquilo é tipo um espelho, para manter ali a quentura, e ajuda sempre ali a manter a quentura. Depois de sair a primeira fornada, ainda metemos a segunda, que são logo, cada forno leva 8, metemos no mínimo 16. Podemos até mais a meter mais a outra fornada, mas vai o cliente esperar mais tempo. E assim, metemos 16 bolas, ao fim das 16 metemos um bocado de lenha para reavivar outra vez o forno e é outra vez aquecido, limpa outra vez e outra fornada para dentro. O controlo é a gente não pode abandonar. Temos que nos manter ali ativos, espreita uma, espreita outra. Às vezes um forno está mais quente do que outro e já mudamos um bocado as bolas até para outro forno, porque senão o lastro debaixo da parte de baixo da broa fica queimado e em cima fica cru. Não temos que estar ali sempre a rodar.
Aquecer, manter a temperatura, limpar o forno. Estes são alguns dos passos que Severino repete muitas vezes ao longo das várias noites do evento, por forma a conseguir a bola mais apetitosa. Não há um número certo, mas a tabuada do 8 ajuda a perceber a quantidade de bolas que geralmente saem em cada fornada. Convidado a partilhar a experiência, Severino Ramoa dá conta de parte dos segredos do assador e o gosto em bem servir, sempre com um olho na bola e outro na temperatura.
O que me levou a me integrar aqui um bocado nesta área foi que eu também assei leitões e a temperatura dos fornos dos leitões. Aquecer os leitões, aquecer o forno para assar um leitão e aquecer o forno para cozer o pão, a temperatura é a mesma. E pronto, uma vez que sabes fazer uma coisa, em vez de meter o leitão, vamos meter pão e assim começamos a andar para a frente até hoje.
Connosco temos também o Sr. João Peixoto, secretário da União das Freguesias de Torre e Portela. João Peixoto nasceu em Luanda e conta hoje com 52 anos. Cedo se desvinculou das suas raízes, ficando implementado em Torre, onde aos dias de hoje é também um dos mais proativos membros da organização da Festa da Broa. É secretário na União das Freguesias e, à semelhança de João Fernandes, está, desde a primeira edição, a colaborar com tudo o que envolve este certame, desde a organização à colaboração diária ao longo de todos os dias do evento. Uma vez mais, João, bem-vindo também ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava também por lhe perguntar, esta é uma festa que, apesar de ser sobre o orgulho das origens desta terra, junta também muitos visitantes de fora, não é verdade? Consegue-nos dizer de onde é que vêm as diferentes pessoas, no fundo para perceber um bocadinho o impacto que este evento obviamente já tem nos dias de hoje?
Bom dia. Estando eu um pouco à frente do público nos três dias da Festa da Broa, porque estamos na Junta de Freguesia, tem uma stand a trabalhar, a cozer a bola, a broa, e pronto, estando eu ali a fazer os pedidos, vou conhecendo um pouco de quem vem. Os últimos anos, Santa Maria da Feira, Aveiro, tem-nos vindo pessoas de Guimarães, Barcelos mesmo bastantes, e depois, claro, aqui as nossas zonas de Amares, Braga, Vila Verde, Terras de Boro, mas cada vez nota-se que pessoas longínquas estão-se a aproximar da Festa da Broa. Muitas vezes nem é de Torre e Portela, é Festa da Broa. Festa da Broa já pode dar nome à nossa terra.
Muito bem. E é também uma festa para todas as idades?
Sim, vemos lá dos 8 aos 80, como se costuma dizer. Muito porque bem. A minha mãe, que tem 87 anos, é uma pessoa
que não falha.
Hoje cega, mas já disse à minha irmã que é cuida, quer lá estar presente.
Claro, muito bem. Em 2023 foram também, penso eu, surpreendidos pelo presidente de Oliveira do Douro e de Avintes.
Mesmo. Esteve lá, ele, a Festa da Broa passou na televisão, num programa televisivo. Ele é assíduo a esse programa e pronto, veio lá, não nos contou nada, estava lá sentado e no final é que veio-se apresentar. Como ele foi o que inventou a Festa da Broa da Vintes, queria ver o que é que nós viemos fazer.
Claro.
E ele disse, pronto, claro, completamente diferente, mas deu-nos os parabéns por ser o terceiro ano que estávamos a fazer a festa da Broa, e já o impulso que tinha aquela festa em si.
Muito bem. O João é, como dizíamos, um dos membros ativos na preparação e montagem deste certame. O que é que nos pode contar sobre a montagem deste evento, que cresce ano após ano, ou seja, quando é que começam a preparar uma nova edição?
Nós podemos dizer que terminamos uma, começamos outra.
Claro. É para ser bem, tem que ser assim.
A primeira coisa a ser preparada é o programa festivo.
Claro.
Grupos, palco, os arcos, isso é uma parte que nós podemos dizer que chegamos a dezembro já meio conversado essa parte da festa. Chegando a maio, começamos a preparar quem vem fazer parte da festa, uhum, com as stands, porque precisamos da restauração, das associações ali a trabalhar, e mesmo as pessoas que têm produtos agrícolas que possam vender ali na feirinha, quem quer meter o seu artesanato, porque há um bocado foi falado e é assim, nós também não homenageamos só a Broa, nós homenageamos a mulher da nossa terra, porque a mulher da nossa terra são as fundamentais, que eram as domésticas e coziam o pão. O homem ia para o trabalho e a mulher ficava lá para a cozer, a amassar, porque o amassar, eu acho que o amassar é o que tem mais sabedoria, não é o cozer, e elas é que são o fundamento do pão, porque, e nós fizemos essa homenagem há 2 anos, à mulher da freguesia, à mulher da terra, devido a isso, porque é terra da festa da Broa, mas sim às nossas mulheres também da Torre e Portela.
Muito bem. Portanto, no fundo, demora, por assim dizer, um ano a preparar uma edição. Obviamente, sim, momentos mais intensos do que outros, mas é um ano que levam a preparar esta iniciativa.
Sim, e este é o momento mais intenso. Uma, uhum, semana da festa é o momento mais intenso que temos, porque agora temos de meter mesmo a mãos à obra. Chegar a estar lá, às vezes, vindo do nosso trabalho e estar até à meia-noite, 1 da manhã, a trabalhar para, na sexta-feira, o visitante que vem visitar a Torre Portela encontrar tudo como nós gostamos.
Tudo pronto.
Tudo pronto.
Muito bem.
O crescimento a olhos vistos deste evento vai fazendo com que se afirme cada vez mais. Pela vontade e união popular, a estrutura ganha forma uns dias antes, passando a ter outra vida. Paulo Malheiro, de 46 anos, é natural de Torre e um dos muitos que ajudam a organizar este evento, que de edição para edição vai levando cada vez mais longe o nome da freguesia. A festa ouve-se em Lisboa e o aroma que dos fornos sai é levado pelo vento, convidando de norte a sul do país vários amantes desta iguaria.
É uma festa que cada vez está mais afirmada, tem crescido desde o primeiro ano até aos últimos 7. É uma festa que tem 7 anos. No primeiro ano foi muito pequeninha, no último, posso dizer que começámos com festas com 200, 300, 400, 600 pessoas, neste ano sentámos 1000 pessoas. É uma festa que está a crescer brutalmente. Em Lisboa ouve-se o som da nossa festa. Tiveram cá pessoas de Lisboa, viram o programa que deu na RTP1, viram o programa, vieram ter connosco, também fazem festas parecidas lá, e vieram ter connosco, vieram connosco, bateram-nos palmas, falaram connosco e gostaram do que viram. Começámos 15 dias antes do dia da festa, a trabalhar para a festa e acabámos 1 semana depois. 15 dias para montar e 1 semana depois para desmontar. É a junta dá os materiais e nós, com o povo, elaborámos o ciclo do pão, fazemos o ciclo do pão, montámos as esfolhadas, cortámos a palha, fazemos as medas, montámos, neste ano, caso, montámos ali um escadório enorme para se poder ter acesso da parte de cima à parte de baixo. É o povo que faz a diferença desta festa.
Da primeira edição aos dias de hoje, o passar do tempo foi dando dicas para fazer mais e melhor, trocando o cansaço pela felicidade. Entre o trabalho e o convívio, participar é um motivo mais que suficiente para ajudar a deixar tudo pronto. A somar a tudo isto, Paulo Malheiro sublinhou também que a mudança de sítio foi um momento-chave para o certame dar o salto.
A nossa festa foi uma festa que veio no primeiro ano, conseguimos colocámos rede de sombra em cima de toda a área da Festa da Broa para o povo estar sentado nas mesas com sombra para não ter sol, tudo manual, tudo ferros espetados, madeiras, arames para conseguir atar a rede de sombra. No segundo ano veio uma tenda, melhorou bastante. No terceiro ano veio a tenda igual, continuou a melhorar. Hoje, este último ano, veio uma tenda enorme, montámos tudo lá dentro, com que deu muito mais para conseguirmos sentar as tais 1000 pessoas, para ter lá os lugares de 1000 pessoas sentadas, cresceu imenso. E isto cresceu porquê? Porque o povo é unido, todos juntos, tudo mais, à vantagem do povo, todos juntos conseguimos crescer, montar. É um convívio, é um trabalho e é um convívio entre todos fazer a Festa da Broa, que todos se divertem, todos se montam, todos se bebem as cervejas, todos à noite vão para casa, em vez de cansados vão felizes, vão contentes. O mudar de sítio foi a chave, porque senão não tínhamos espaço suficiente para ter o espaço que temos ali. Mudar de sítio foi a chave principal.
Falar da Festa da Broa é inequívoco quando o próprio nome assim o mostra. Do ciclo do pão à mesa, o processo é longo e mostra que o conhecimento tradicional, passado de geração a geração, é o que move estas gentes a meio do mês de setembro.
O que diferencia desta festa das outras é muito simples. É uma festa da broa. Ao ser a festa da broa, o que é que tem? Tem o ciclo do pão, tem como é tratado desde que se semeia, desde que sara a terra, depois faz-se a plantação, faz-se a monda, até o corte da palha, o pôr na meda, a desfolhada, tem aqui tudo. Coisas que as crianças hoje, até as minhas filhas, por exemplo, não têm acesso a ver isso. E chegaram aqui à Festa da Broa, tiraram essa percepção. Viram a desfolhada, isto afinal o pão, antigamente tinha uma ideia que o pão ia à padaria, mas não, o pão até chegar à padaria tem um processo enorme. E ao ter esse processo enorme, vão vir aqui à Festa da Broa, conseguem perceber esse ciclo do pão. É muito isso, bom. É um conceito muito bem implementado, que é bom que não fujam do que está nestes 7 anos venham a seguir. Tem sido, no meu entender, um conceito muito, muito próprio à Festa da Broa. É a Festa da Broa e o seu pão. Até os cantares, temos as marchas, temos a desfolhada com as concertinas a tocar, temos os grupos que vão arranjando conforme podem, sempre grupos tradicionais, desde os cantares ao desafio, desde umas concertinas. São coisas assim já a condizer com o tema Festa da Broa.
E vamos já continuar a conversa para conhecer mais e melhor esta Festa da Broa de Torre em Amares. Já de seguida, depois deste curto intervalo. Fique connosco.
A nossa terra.